Abra aí em Tiago. Tiago, ele mexe conosco. É uma palavra especial para as igrejas, essa epístola, e ela tem muito a nos ensinar a fazer ou a viver essa fé em ação. A fé não ser somente uma estética, um culto bonito, louvores agradáveis, eu canto, levanto as minhas mãos. Não, a fé não é só isso, ela parte de algo especial assim, nesse relacionamento com Deus, que flui para um relacionamento entre as pessoas. Toda a epístola de Tiago, você vai ver isso capítulo a capítulo. Você que já abriu aí Tiago, se você vai em Tiago capítulo 1, você vê a palavra de Deus já nos conduzindo a um relacionamento profundo com Deus. Tiago 1 vai falar de um relacionamento com Deus diante das provações, diante das tentações, pedindo e nos orientando a ter sabedoria, a buscar a sabedoria do Senhor, já em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, para o final, vai falar desse relacionamento com o próximo. Ou seja, essa fé que transborda em transformação na minha vida e, a partir da minha vida, na vida do próximo. Tiago mostra que é algo que nasce dentro de nós. Se você vai para Tiago 1, capítulo 18, você vê ele dizendo, olha, Deus nos gerou pela palavra da verdade. E gerados pela palavra da verdade, nós somos agora as primícias de tudo que Ele criou. É a partir de mim, a partir de você, gerado pela palavra de Deus, que vai se transbordar em frutos. Frutos que vão mexer com a realidade social. Frutos que vão mexer com a realidade à nossa volta. Frutos que começam conosco. Tiago 1,19, ele fala, amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. O final do capítulo 1, ele chama atenção no relacionamento com o próximo, no versículo 26. Olha ali, ele diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor, é só estética. Aí o 27, ele diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Uma fé que transborda e vai impactar a vida dos mais vulneráveis. Ela é viva, é uma fé viva. Capítulo 2, ele fala da acepção de pessoas, ele levanta essa ideia da fé que vê no outro a imagem de Deus. O outro não é inferior, não interessa a classe social, não interessa a cultura que ele tem, não interessa onde ele mora, não interessa se ele é criado, se ele é pessoa, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, eu vejo nele a imagem de Deus, então eu não faço acepção, eu não faço discriminação. O capítulo 3, aí entra na questão da língua. E aí, né, a gente sofre no capítulo 3, mas mexe com essa prática da fé, que se expressa por palavras, porque palavras matam, palavras provocam revoluções, palavras causam guerras. Capítulo 4, ele vai fundo, e no capítulo 4 ele mostra a fonte, o coração, os desejos do coração. Capítulo 4, ele começa com uma pergunta retórica, dizendo, vocês dizem que há guerras e contendas entre vocês? Por acaso essas guerras e contendas entre vocês não vêm dos desejos que guerreiam dentro de vocês? O que ele está dizendo, olha, o que você fala, a acepção de pessoas, a discriminação de pessoas, a maneira com que você reage com os vulneráveis, isso vem de guerras interiores dentro de vocês, desejos, ídolos interiores. E o capítulo 4, ele fala, então, submetam-se a Deus. Humilhem-se diante da mão poderosa do Senhor. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E aí vai para o final do capítulo 4. O pastor Roberto pregou a última mensagem nesse texto. E ele diz, ouçam agora, final do capítulo 4, versículo 13. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, faremos negócios, ganharemos muito dinheiro, eu vou altivo, preparado, porque eu sou muito bom e eu vou fazer sucesso. Ele diz, cuidado, vocês são como a neblina, que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Uma atitude de submissão ao Senhor. E aí vai para o capítulo 5, que é o que nós vamos refletir hoje. O capítulo 5 é o ápice de uma vida que não é submissa ao Senhor, é o ápice dos problemas que se geram a partir de vidas que não se rendem ao Senhor, de vidas que não trabalham a fonte do seu coração, os desejos do seu coração. E o ápice disso, a ponta do iceberg disso, é uma vida que oprime o outro. Uma vida de pessoas que abusam sobre os outros. De pessoas que impõem pela força, seja a força do braço, seja a força da capacidade intelectual, seja a força dos seus títulos, seja a força do dinheiro, seja a força da política, seja a força que for, impõe sobre os outros. E o capítulo 5, então, começa mostrando o problema até o versículo 7. E versículo 7 em diante ele mostra a solução, graças a Deus que tem a solução. Joel Gregory, que é um teólogo americano e foi pastor da primeira igreja batista de Dallas, ele traz uma frase interessante que faz esse link entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Olha essa frase dele, que diz o seguinte, ele diz assim, olha, o orgulho arrogante com relação aos planos futuros pode produzir uma alternativa ainda mais perigosa. Ou seja, a postura arrogante, altiva, com relação ao futuro, pode produzir uma alternativa ainda mais perigosa. Aqueles que planejam o futuro para ter ainda mais lucro podem chegar a ser injustos. Nessa ansiedade, se tornam inescrupulosos e abusivos para com o próximo. Podemos usar as pessoas para satisfazer a nossa própria ambição. É por isso que o final do capítulo 4, subinha aí na sua Bíblia, o final do capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, pensem bem, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, você que se julga capaz, você que se julga o que controla, o que faz, o que acontece e deixa de acontecer, cuidado. Pense bem, quem sabe fazer o bem, quem tem os recursos, os meios de fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui é o pecado de omissão. Geralmente a gente fala em pecado de comissão, né? Fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Não, não, tem o pecado de omissão, ou seja, você deixou de fazer o que deveria ter sido feito. Então, começa o capítulo 5, com essa palavra profética e depois vai para uma palavra pastoral. Vamos ler juntos o capítulo 5? Você abriu aí, vai ser jogado na tela, você pode também ler com muita força. Vamos lá? Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se por causa das desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo consumirá a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, os salários dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres e se fartado de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. O texto é duro. Na verdade, esse primeiro seis versículos, eles ecoam o que os profetas profetizaram. Eles ecoam Isaías. Você já leu Isaías? Lembra dos capítulos iniciais de Isaías? Eles ecoam Miqueias, eles ecoam Oséias, Amós. Muito forte Amós aparece aqui. O que ele está fazendo é mostrando essa ponta do iceberg de corações que não foram tratados e agora se tornam opressores. Agora começam a olhar pessoas como coisas e não pessoas como criadas à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia ela não condena as riquezas. A Bíblia não condena. A Bíblia ensina a gente a guardar, ensina a ser preventivo. Mas a Bíblia ensina e condena com muita força a ganância, a avareza. E condena também com muita força o ídolo que surge a partir dessa segurança nos nossos bens. Quando eu me garanto nos meus títulos, bens que conquistei E agora, nesses títulos, eu me seguro neles. E eu começo a confiar nos títulos, nos cursos, naquilo que eu fiz. Ela condena, sim, quando se torna um ídolo, quando eu me garanto nos bens que acumulei. E a minha segurança fica neles. Ídolos do coração. Ídolos que surgem do nosso coração e nós vamos direcionando a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas ações a partir desse ídolo. E não só isso, como nos relacionamos com as pessoas também orientados por esses ídolos. O ídolo, ele é muito sério, porque todo ídolo pede vidas em troca. Demônios se alimentam de ídolos do coração. Quando você vai para o Antigo Testamento e vê toda a história dos deuses falsos, dos seus ídolos, esses ídolos pediam vida em troca. Moloque pedia crianças em troca. Era um deus, se oferecia sacrifício, uma bocarra abria, colocava-se nas mãos daquela estátua crianças, e essas crianças eram mortas. Astarote, Baal, deuses ou ídolos pedem vida em troca. Toda vez que o nosso coração vai para algum tipo de ídolo, saiba que ele vai pedir ou a sua vida ou a vida de quem você ama em troca. E isso é muito sério. A nossa sociedade ainda continua, até que Jesus volte, influenciada por esses demônios, por esses ídolos que sopram em nosso ouvido e querem direcionar o nosso coração a adorarmos a eles. E muitos ídolos entram, às vezes, a partir de carências nossas, vazios emocionais nossos. Começando, às vezes, com algo bom de início, mas depois se tornando algo maligno e que nos escraviza e nos arrasta. O ídolo corrompe o coração. Os desejos do coração nosso, quando se tornam ídolos, corrompem o nosso coração e leva-nos a praticarmos injustiças. Leva-nos a nos sermos aqueles que querem mais e mais e a começarmos a olhar para o outro não mais como imagem e semelhança de Deus, mas o outro como uma moeda de troca. Quem idolatra o prazer, o hedonismo, ele olha para o outro como um objeto de prazer. Se não me dá alegria, não me dá prazer, não me interessa. Quem adora o conhecimento, a intelectualidade e tudo isso, quem não tem algo para oferecer em termos de troca de conhecimento, não tem valor para ele. Vira coisa. Quem adora o dinheiro, pessoas muitas vezes viram moedas de troca. E se você não me oferece nada, você não tem valor para mim. E eu vou usá-lo para que você dê recursos para mim. Ou seja, estou colocando vidas de novo em oferta a esses demônios. Muitos oferecem as suas famílias. Quantos sacrificaram filhos pelo sucesso? Quantos sacrificaram famílias inteiras pelo prazer, pelo hedonismo? E famílias foram destruídas. Satanás e seus demônios se satisfazem desses ídolos que começam no coração. Não é pecado ser rico. E também não é virtude, não existe virtude em ser pobre. Vai ser colocada essa frase na tela. Bens materiais, eles são amorais. Não é pecado ser rico, nem existe virtude em ser pobre. Bens materiais em si não têm valor moral. O que tem valor moral é o que eu faço com aquele bem. É como eu conquistei aquele bem. Então a forma que eu conquistei esse bem tem valor moral. Se aquele diploma que você conquistou foi burlando, se foi colando, se foi enganando ou comprado, isso tem um valor moral. E aquele diploma não é fonte de bênção. É brecha para Satanás. Se aquele bem que eu recebi é um bem que veio de maneira fraudulenta, corrupta, isso não é bênção, isso é maldição, por mais que ele te dê certo prazer. Um homem que se converteu e entendeu isso foi Zaqueu. Zaqueu, ao se converter, a sua experiência com Deus foi tão profunda que ele falou, opa, isso não me pertence. Eu vou devolver de quem eu extorqui. Aquilo não era fruto de bênção. Era fruto de fraude, de corrupção. Então o bem, a forma que nós recebemos ele, tem valor moral. A forma com que nós tratamos esse bem também tem valor moral. O que eu faço com ele? O que eu faço com o meu conhecimento? O que eu faço com o meu tempo? O que eu faço com o meu dinheiro? O que eu faço com meus recursos? O que eu faço com minhas roupas? Isso tem valor moral. O que eu faço? E aí o versículo 17 do capítulo 4 nos ajuda. O que eu deixo de fazer também tem valor moral. E isso é importante termos em mente. E é isso que a palavra de Deus vai agora aprofundar e nos trazer à memória, nos trazer à convicção, para que a gente seja transformado, porque a fé em ação produz transformação. Olha o que diz o versículo 2. O versículo 2, ele diz, a riqueza de vocês apodreceu. Sublinha na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram. E a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. A palavra é uma palavra dura, profética. Como Isaías, como Amós, como Miqueias, ele chama a atenção e ele diz, olha, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo com esses bens que vocês receberam? E ele mostra que a questão aqui do poder e das riquezas e dos bens não é só uma questão temporária, efêmera, que vai passar. A roupa que a traça começa a corroer, ou a prata que começa a ficar ofuscada. Não é isso que ele está tratando. Ele começa a dizer algo muito mais profundo. Vai lá para o versículo 3, porque ele diz assim, olha, a ferrugem deles testemunhará contra vocês. O que ele chama a atenção é, esses bens, isso que você tem, isso que eu tenho, agora vira um testemunho diante de Deus. E Deus agora olha para aquilo e diz, o que você está fazendo com essas roupas? Conversando com a minha esposa, e sobre a seriedade disso, eu falei, amor, a gente precisa dar uma olhada para o nosso guarda-roupa. Porque o nosso guarda-roupa pode ser um testemunho. Quanta roupa tem lá que talvez faz mais de um ano, dois anos que eu sequer uso? Engordei, né? Isso não acontece com vocês, mas acontece com a gente. E está lá. E o que eu estou fazendo com aquilo? Deixando para as traças? É simples. Mas é real. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu, com o talento que Deus me deu, eu estou acumulando para julgar, para dizer que sei? Ele está olhando e dizendo, isso serve de testemunha contra vocês. Aqui alguns teólogos dizem que é algo muito mais pesado do que a gente imagina. É como se dissesse o seguinte, vocês estão engordando. Aí no caso seria, vocês serão o fruto do próprio juízo. Vocês estão engordando para o juízo final. Em vez de vocês abençoarem vidas, vocês estão acumulando como o boi que é engordado para ser sacrificado. É uma linha de alguns teólogos. Outros dizem, não, isso é um testemunho sobre vocês, porque vocês só acumulam, acumulam e acumulam. E o texto termina assim, olha o versículo 3 no final. Vocês acumularam nesses últimos dias. Queridos, a nossa sociedade é uma sociedade de esbanjamento. De desperdício, o quanto nós desperdiçamos. O quanto desperdiçamos é muito sério. E a gente se acostuma. O quanto nós acumulamos e nós somos estimulados. E o acúmulo, muitas vezes, vem por medo. É uma causa positiva no início. Alguém que sofreu muito, que teve escassez, e muitas vezes, por medo, ele quer acumular, porque ele tem medo de ficar sem nada. Quem já não quebrou? Numa empresa, quem já talvez não veio de uma situação difícil. E aí, esse trauma fica em nós e a gente fala, eu preciso acumular, eu preciso acumular, eu preciso acumular. E aí começo pelos potes dentro de casa, né? E acumulo o pote, aí começa por roupas, e aí começa por coisas, e eu viro um acumulador. Com medo de deixar de ter. O medo causa isso, o medo da escassez. E existe uma linha muito tênue entre eu ser preventivo, e a Bíblia manda poupar, quem não fez o curso do Crowell, faça, né? A Bíblia fala para poupar, nós temos que poupar, temos que ser preventivos, mas tem uma linha tênue que daí eu estou poupando e eu começo a ver que está escalonando, né? Eu começo a ver os investimentos, eu começo a ver que a aplicação está dando, e eu já não consigo abrir a mão, eu começo a me fechar, a me fechar, a me fechar e a me fechar. De manhã, uma irmã veio me procurar, dizendo, pastor, a minha dificuldade é em guardar, eu não consigo guardar. Eu quero sempre abençoar as pessoas. E eu tive que abrir a Bíblia e dizer, irmã, prevenção, também a Bíblia ensina a poupar. Porque senão a irmã vai tentar a Deus. E a Bíblia diz, não tentarás o Senhor seu Deus. A irmã tem que guardar para os momentos difíceis, como José fez. Enche os celeiros para os momentos difíceis. E na medida certa, seja generosa. Os extremos nos destroem, né? Jesus fala, o pastor Roberto fala que quando o diabo não te esfria, te congela e te torra. Né? Esses extremos. O acúmulo, às vezes, para ser alguém. Então, para eu ser, eu preciso desse carro, dessa casa, dessa roupa, porque eu preciso ser. Um vazio interior que precisa ter para ser. Compensações emocionais. Eu lembro de uma irmã, quando era criança, família muito simples, num bairro simples, muito pobre, e ela tinha que trocar de imóveis todo ano. Tinha um buraco dentro dela que se preenchia em gastar. E sabe o que acontecia? Vivia em dívida. Porque precisava ter uma casa nova todo ano. Não se preenchia das coisas do reino plenamente. Jesus fala sobre essa questão do acúmulo. Mateus 6, vai ser mostrado na tela, versículo 19 em diante. Mateus 6, Jesus fala o seguinte, ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês, aonde? Tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mas olha esse versículo. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o quê? O seu coração, fonte de ídolos e de desejos, porque nós colocamos tesouros, colocamos o nosso coração em tesouros, e não colocamos o nosso coração no reino de Deus e na sua justiça em primeiro lugar. O versículo 4 mostra a consequência que esses ídolos causam. Olha o versículo 4, abre aí sua Bíblia, Tiago 5, versículo 4. Ele diz, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deus ouvindo aqueles que são explorados e enganados. Queridos, eu todo dia oro e sempre penso no clamor que no Brasil, por causa da corrupção, tantos sofrem. Tantos sofrem na fila do SUS porque políticos corruptos, pessoas corruptas, arrancam deles e fazem pessoas morrerem numa fila do SUS. Tantos sofrem em hospitais, tantos sofrem nos trânsitos, nas estradas, porque a corrupção tirou o dinheiro deles. Esse clamor está chegando diante de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E esse clamor chega. E ele diz, olha, porque você guardou para si, porque você não foi bom mordomo, você começa então a explorar o outro. Porque a gente quer mais. A gente vê que está dando, que está rendendo, a gente vê que a coisa está multiplicando, e a gente começa a olhar e dizer, eu acho que eu vou tirar um pouquinho de dinheiro daqui. Eu acho que eu poderia não pagar isso aqui. Eu poderia subornar ali para eu ter mais e acumular mais. E eu começo a viver uma vida de fraude, uma vida de corrupção, uma vida de mentira. E agora eu começo a me tornar opressor. E é isso que esses homens começaram a fazer. Começaram a oprimir outras pessoas, fraudar. Chama a atenção de nós, como é que a gente negocia o salário das pessoas que prestam serviço lá em casa? Que vem talvez consertar o cano, que vem talvez consertar alguma coisa. Como é que eu negocio esse salário, esse valor? Será que muitas vezes eu não uso de força para querer oprimir também? Como é que eu trato os bens que vêm à minha mão? Às vezes no meu trabalho, trabalhando a bênção de ser um funcionário, a bênção de ter um trabalho, e será que eu também não roubo do meu próprio patrão? Roubando o tempo que eu recebo por ele e eu exploro ele? Ou o contrário, eu como chefe, como patrão, exploro o máximo a pessoa que trabalha para mim? O chamado é um chamado a sermos bons mordomos daquilo que vem às nossas mãos. Porque se não formos, nós vamos nos tornar opressores. Não interessa o quanto de poder você tem, se é pouco ou muito. Na dimensão do que você tem, você vai ser opressor. É aquela coisa, diz, eu sou contra a corrupção, mas eu suborno por 10 reais. Então, se você tivesse 1 milhão na sua mão de possibilidade de suborno, você ia se subornar também. A questão é o quanto de poder você tem. E a partir desse poder, você usa e explora. Nós podemos usar e explorar as pessoas. O versículo 5, ele vai mostrar então que tudo isso, muitas vezes, é para satisfazer o nosso ego e a nossa luxúria. Ele diz, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês exploraram para satisfação própria. Aquela coisa do tipo, olha, eu peguei um valor a mais ali, ah, eu deixei de pagar a fulana, e agora, depois eu pago, eu vou curtir a minha vida. Ah, eu estou rolando essa dívida, e rolando essa dívida eu vou poder curtir um pouquinho mais a vida, depois eu negocio. Pecado. Porque eu estou explorando. Eu estou tirando de outro e fazendo disso um ídolo para mim, que é o ídolo do prazer. Ele chama a atenção aqui do hedonismo, o ídolo do prazer. E esse ídolo vai levar ao extremo, que é o versículo 6, quando ele diz, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Quando, com poder em minhas mãos, eu manipulo a justiça, e a gente tem visto isso muito no nosso país, eu manipulo as pessoas e eu oprimo. Abuso de poder que destrói a dignidade, a esperança, leva à crueldade, promove injustiça e promove corrupção sobre corrupção. Provérbios 11, 28 diz, aquele que confia nas riquezas cairá, mas o justo florescerá. O justo florescerá. Amar as riquezas endurece o nosso coração. Amar as riquezas endurece tanto que a gente começa a ver o outro como coisa. Deixa a gente cego. Deixa a gente cego e a gente não vê a nós mesmos. A gente não vê os buracos que tem dentro da gente. E a gente está tentando preencher com coisas, com bens. Deixa a gente cego e a gente não vê o outro que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deixa a gente cego e a gente não vê o juízo de Deus. E é a partir dessa perspectiva que o versículo 7 vai mostrar que existe um antídoto contra ao amor às riquezas que nos desconstrói e desconstrói o outro. Mas existe um juízo. E é Deus que vai fazê-lo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 e 17 nos aconselha como viver com os bens que vêm às nossas mãos. Ele diz, olha, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Não é pecado a satisfação naquilo que Deus traz para mim. Não existe pecado nisso, o problema é quando essa satisfação vira ídolo. Então, volta o versículo, por favor. Para a sua satisfação, ordene-lhes que pratique o bem. Sejam ricos o quê? Em boas obras, generosos e prontos para quê? Para repartir. Continua. Dessa forma, sublinha isso na sua Bíblia. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aleluia! Tudo que Deus colocou nas suas mãos é para a glória dele. Os bens, o tempo, os recursos. E o nosso papel é sermos bons mordomos. Não é o que Jesus fala numa certa parábola? Jesus diz, olha, se vocês forem fiéis com a administração das coisas desse mundo, então eu lhes darei as verdadeiras riquezas. Lá no curso Crow, Finanças à Luz da Bíblia, esse texto é chave. Aqueles que foram fiéis no pouco, no muito serão colocados. Mas como nós estamos tratando isso? Então agora, de profeta, Tiago se torna pastor, e uma palavra pastoral, versículo 7, olha na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 7, ele começa dizendo, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra, aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem a chuva do outono e da primavera. Ele diz, olha, saia dessa ansiedade, dessa busca frenética para preencher buracos vazios, para mostrar para os outros, para fazer e acontecer, para provar coisas, às vezes, para o seu próprio pai, para a sua família. Saia disso e pare. Trabalhe como agricultor. Mas trabalhe como agricultor que diz: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Agora eu confio em Ti. E pode ser que não chova. Não é isso? Eu tenho amigos agricultores e eles falam: não choveu. Ainda bem que eu tinha uma poupança. E agora eu vou passar. Mas pode ser que chova. Confia no Senhor, um antídoto contra essa ansiedade, dessa loucura, dessa sociedade que esbanja, que provoca a gente a esbanjar, que provoca a gente a desperdiçar, que provoca a gente a competir. E olha, a competição é tão séria que ela entra dentro de ministérios, entra dentro da igreja, com coisas do reino, porque o coração está sendo alimentado por ídolos. E ele continua o versículo 8. Sejam também pacientes. Fortaleçam o quê? O seu braço? A sua força? Não, fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O que ele está dizendo é: o nosso olhar não é para aqui, não é para o agora, não é para o meu umbigo. O meu olhar é para Cristo. É para os céus. É para o reino de Deus entre nós. A minha oração tem que ser: venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade. É pedir os valores do reino, é pedir o reino lá na sua empresa, é pedir o reino lá na sua repartição pública, como servidor público. Minha esposa é servidora pública, e entender que ela tem que fazer o melhor para a glória de Deus, porque ela é chamada para o reino de Deus se manifestar na vida dela como uma servidora. O reino de Deus presente na sua faculdade, o reino de Deus na sua vida, para você ser bênção na vida do seu chefe, na vida do seu cliente. E ele diz: está próximo o reino. O N.T. White, ele chama atenção para isso. Ele diz: é o reino já. Ele diz, esse versículo é trazer o céu à terra. E isso vai ser antídoto contra a ansiedade da busca frenética por riquezas. O versículo 9, ele diz: então, irmãos, não se queixem uns dos outros. Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Esses cristãos, irmãos, viviam em perseguição muito grande. Uma ditadura feroz, uma ditadura militar de espada na garganta sobre eles. E a murmuração vem nessa hora. Você diz: Senhor, por que eu estou sendo oprimido? Porque os ditadores pesam sobre mim. O capítulo 2 de Tiago, ele diz que aqueles que tinham poder, os ricos da época, pegavam os cristãos e levavam para os tribunais, manipulavam a justiça. E ele diz: não murmure. Não fiquem murmurando, reclamando um para o outro. Não fiquem se queixando. Confia no Senhor. Esse texto de capítulo 5, muitas vezes é usado por ideologias, para jogar uns contra os outros. Para julgar uns contra os outros. É culpa dos ricos, é culpa daqueles. Esse texto, muitas vezes, isoladamente, é usado para legitimar uma Revolução Francesa, por exemplo, que passou a guilhotina na elite daquela sociedade. Na fé cristã não tem espaço para revolução. A fé cristã não se muda a realidade a partir da força do braço, mas a partir da toalha e da bacia, lavando o pé do outro. E foi assim que a fé mudou a história. Se você está na expectativa de um líder político, você está na expectativa de poderosos que são crentes que vão resolver, esqueça. Porque a igreja não tem que ser levantada, a igreja tem que ser abaixada para pegar a toalha, a bacia e lavar o pé do outro. E lavando o pé do outro com compaixão e misericórdia, é que esse mundo vai ver que Jesus é o Rei dos Reis. Só existe espaço para um rei, e é Jesus. Só um rei. Só existe espaço para um Kyrios, ou um Senhor, e é Jesus. Se eu quiser ser Senhor seu, isso é abominação, isso é pecado. Ninguém é senhor de ninguém, nós somos chamados a sermos servos. E ele nos chama: fique atento, pare de murmuração, de reclamação. O justo juiz está à porta. Tem injustiça acontecendo? Tem. Tem coisas que deixam a gente indignado? Tem. Mas o justo juiz está à porta. E ele continua, versículo 10: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. É uma resiliente paciência, é uma resistência santa, dizendo, eu não abro mão dos meus valores, eu não abro mão do meu Senhor, mesmo que eu tenha que ir para, lá em Roma, o lugar onde levavam para serem comida de leão. Coliseu. Mesmo que eu tenha que ir para o Coliseu. E uma igreja assim é que mudou a história, queridos. Uma igreja resistente e resiliente, que tinha em quem? Os profetas. E aqui entra um desafio para nós, que é condenarmos sim a injustiça. Nunca nos calarmos diante da injustiça. Seremos perseguidos condenarmos as injustiças como os profetas foram. Mas nunca resolveremos pela força do braço. Sempre pela força de uma única força, que é a força do amor. O versículo 11 diz, como vocês sabem, nós consideramos bem-aventurados aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O Pai Celestial nos ensina como agir. O Pai Celestial nos ensina como nós vamos nos relacionar com o próximo. Como o Pai, com compaixão e graça. Nossos irmãos que vão para a Amazônia, o que eles vão fazer é pegar a bacia, pegar a toalha e lavar os pés dos nossos queridos ribeirinhos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a língua vai ser tentada a dizer, não, mas eles só ficam bebendo. A língua vai ser tentada a dizer, não, eles ficam aí de bolsa do governo, não querem nada, não me interessa. Nós fomos chamados para lavar os pés deles. E nós vamos lá amar os ribeirinhos. Sermos missionais. E o Espírito Santo vai fazer a obra dele. Muitos serão salvos. E nós vamos segurar a nossa língua. E vamos fazer o que Jesus mandou fazer. Olhem Jó. Olha a paciência dele. No devido tempo, o Senhor vem e honra. E o verdadeiro antídoto para toda essa ansiedade e essa loucura termina no versículo 12. Ele mostra como é a simplicidade da vida e o maior bem que nós podemos ter. O versículo 12, ele diz, sobretudo, olha só, sobretudo, preste atenção nisso agora, sobretudo, diante de tudo que falamos, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim. E o não, seja não. Para que não caiam em condenação. Vamos ler bem forte esse texto? Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Que o sim de vocês seja realmente sim. E o não, seja não. Para que não caiam em condenação. Sabe o maior valor que você pode ter, que eu posso ter? A minha palavra. A tua palavra. A minha integridade. A sua integridade. Não é perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas sermos íntegros. E íntegros diante do Senhor. Porque se queremos jurar por isso, por aquilo, nós vamos querer manipular para chegar onde queremos. Mas se nós assumirmos as responsabilidades das nossas palavras e de nossas ações, seremos transformados, mesmo que doa muitas vezes, mesmo que tenha que perder o cliente ou perder o emprego. Mas a gente diz, diante de Deus, o meu sim é sim e o meu não é não. E esse bem é inegociável, porque tudo que tenho e tudo que sou é para a glória dele. Você pode fechar seus olhos. O que o Espírito Santo trouxe a você, trouxe a mim, que nós precisamos colocar diante do Senhor? Como tem sido o nosso relacionamento com os nossos bens? Como é que está meu guarda-roupa? Como é que está a minha agenda? Um bem tão precioso. Se eu olhar a minha agenda, se você olhar a sua agenda esse mês, ela reflete a primazia do reino? Ou essa agenda reflete hedonismo, ídolos do coração? O que na sua agenda, o seu tempo bem precioso que a todos é dado, revela de um coração adorador? o que a minha casa, a minha sala, a casa que Deus me deu, o apartamento que Deus me deu, ele revela algo do reino ou revela o meu hedonismo? O que meu extrato bancário revela? As minhas finanças revelam? Como mordomo das minhas finanças, administrador do meu tempo e dos meus bens, o que o relacionamento com seus funcionários revelam sobre o reino de Deus? O que o relacionamento com seus clientes, o relacionamento com seu chefe, com seus companheiros de equipe revelam sobre o reino de Deus? O juiz está à porta. E o Senhor quer curar o nosso coração, quer curar o meu coração. Qual é a sua decisão? Como é que você vai tratar as pessoas? As pessoas que você se relaciona. O vendedor na rua. O mendigo que você encontra, que encontramos nas esquinas. Os nossos funcionários. O prestador de serviço. O nosso patrão, o nosso chefe. Como servidores públicos, as pessoas que servimos na nossa missão. O nosso professor, como vamos tratar? Como imagem e semelhança de Deus? Como é que vamos tratar os bens que chegam às nossas mãos? Está tendo luta, opressão, injustiça acontecendo? Confia no Senhor. Não é na força do braço. Confia no Senhor. Tire a murmuração, a reclamação. Confia nele, no tempo certo ele agirá. O Senhor tem derramado da sua graça sobre nós, queridos. Temos vivido tempos especiais. A pergunta é, o que fazemos com tudo que vem às nossas mãos? Enquanto o Espírito Santo está falando aos seus corações, aos nossos corações, enquanto a igreja está de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta direta a você que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus. Que segue Jesus de longe, mas não se entregou totalmente a Ele. O Senhor te trouxe nesse tempo, você se conectou nesse momento, para que você se renda a Jesus como único Senhor. Talvez você se ache Senhor de alguma coisa ou de alguém, e o Senhor te mostrou hoje que você não é Senhor de nada. E o Senhor te chama a se render a Jesus como único Salvador e único Senhor. O Senhor te chama a voltar para os caminhos do Senhorio de Jesus. Se você entendeu essa mensagem, o Espírito Santo falou ao seu coração, e você se entrega a Jesus, levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe. Mais alguém aqui no meio? Você se rende ao Senhor Jesus como único Salvador e único Senhor. Você volta aos caminhos do Senhor. Eu quero orar por você. Queremos orar por você. Levante uma das suas mãos se você entendeu isso. Precisa retornar. Nós vamos orar. Eu te convido a ficar de joelhos aonde você está, se você quiser, se você puder. E de joelhos você declarar para o Senhor o que nós cantamos na primeira canção. Declarar que você é um dependente da graça de Deus, um dependente da misericórdia do Senhor, e que você se dispõe a ser um bom mordomo de tudo que Ele coloca em suas mãos, para ser bênção, para transbordar em bênção, porque a fé em ação produz transformação. Confesse ao Senhor se você tem que confessar algum pecado. Se você tem que confessar uma atitude de omissão, confesse ao Senhor. E o sangue de Jesus nos purifica e nós podemos ser transformados. Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor de joelhos, Pai. Confessando, Pai, que se não é a graça do Senhor, nós não somos nada. Mas por graça e misericórdia o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu vida abundante, e agora o Senhor nos deu também condições e bens para que nós possamos transbordar em bênção, Pai. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, se fomos omissos, se estamos sendo omissos em alguma coisa. Perdoa-nos, Pai, e limpa-nos, Pai. Ó Deus, se somos escravos de desejos do coração, purifica-nos, Pai. Limpa-nos, Pai. Tira todo o ídolo, Senhor. Ó Deus, que todo o ídolo seja arrancado. Que todo o ídolo seja quebrado, Senhor. Que todo o ídolo, Pai, seja jogado aos pés da cruz, Pai. Para que nós possamos ser adoradores somente de Jesus. E que o Teu reino tenha primazia na nossa agenda. O Teu reino tenha em primeiro lugar nas nossas finanças. O Teu reino seja em primeiro lugar na nossa sala da nossa casa, na nossa casa. O seu reino seja em primeiro lugar na nossa empresa, no nosso trabalho, na repartição. O seu reino seja em primeiro lugar no nosso coração. Vem, Senhor, vem o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Recebe as nossas vidas, é a nossa oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Coloque-se de pé, dê um abraço quem está perto de você e diga: vem.